Temos o prazer de conversar, está em linha conosco, conversa comigo e com os ouvintes da Rádio Marconi, o deputado Napoleão Bernardes está conosco. Como vai, deputado? Prazer de ouvi-lo, bom dia.
Bom dia a toda a gente amiga que acompanha aí a boa programação da Marconi. Um abraço para você e para todo o sul do estado. Obrigado pela oportunidade.
Nós agradecemos a gentileza, deputado. Deputado, estamos acompanhando, evidentemente, né, as informações da semana, me parece que é destaque em todo o estado, as movimentações, denúncias, possíveis irregularidades que envolvem universidade gratuita. Inclusive, o senhor estava observando aqui, né, no artigo, como título, Sonho da Universidade que se transformou num pesadelo de dívidas, um artigo, inclusive, que o senhor acabou escrevendo. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Qual é a leitura que o senhor faz, deputado? Por favor.
São duas questões que marcaram esse programa nas últimas duas semanas. Em primeiro lugar, o importante é dizer, sou um defensor da ideia da tese da universidade gratuita, porque quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de acessar o ensino superior, mais pessoas vão ter condição de transformar a sua vida, das suas famílias e da sua própria comunidade através das carreiras. Então, o nosso propósito é trabalhar no aperfeiçoamento, na melhoria do programa, trazer mais credibilidade para o programa, para que o programa dê certo. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é que o programa dê certo. Agora, o que, que eu tenho trazido à tona na Assembleia Legislativa nas últimas duas semanas? Em primeiro lugar, isso que foi o tema do artigo. O sonho de muita gente que acabou virando um pesadelo de dívidas. Gente que sonhou com a Bolsa e acordou com dívida, cobrança, e está sofrendo com isso. São muitos relatos. E aí a minha proposição, no sentido de melhorar e aperfeiçoar o programa, é alterar o calendário. Porque o que aconteceu na prática nesse semestre? Muitos alunos desejaram participar do programa. Só que a regra exige que primeiro o aluno se matricule. Ao se matricular, ele paga uma primeira mensalidade. Aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta mensalidade, até vir o resultado, se ele vai ter a bolsa ou não. Então o que aconteceu na prática? Não tinha bolsa para todo mundo? Muita gente ficou de fora. Só que esses que ficaram de fora já tinham pago 4, 5 mensalidades, estão endividados, estão no SPC, estão no Serasa, estão no consignado, pegaram dinheiro emprestado para alguém, estão desesperados. Tem jovem com 18 anos que está começando a vida agora, que queria transformar a sua vida e acabou se endividando a sua família em 40, 50, 60 mil reais. Então isso não dá para aceitar. Então a primeira ação do nosso mandato nesse sentido para os alunos desse semestre foi o seguinte: corrigir daqui para frente, eu tenho um projeto de lei para alterar esse calendário. Primeiro se sabe se vai ter a bolsa ou não, para daí se exigir a matrícula. E em relação aos alunos desse semestre especificamente, que estavam dentro dos critérios do programa e ficaram de fora, o nosso projeto prevê a responsabilização do Estado, que o Estado arque isso para os alunos que estavam dentro do critério, mas acabaram ficando de fora, uma regra de transição para esse semestre. E aí o que veio à tona, para surpresa de todos nós nessa semana, foi um relatório muito duro, estarrecedor aí do Tribunal de Contas. Muitos indícios de fraudes, de informações desencontradas, informando que há uma grande possibilidade de gente que não precisa estar recebendo a bolsa, enquanto muitos que precisam e têm necessidade ficaram de fora. Então a gente está, como Assembleia Legislativa, requerendo esse relatório para apuração e cobrar as responsabilidades, né? Que eventualmente quem tenha fraudado o documento seja responsabilizado e essa bolsa vá para quem mais precisa. E a responsabilidade também do próprio Estado, né? Que deveria fiscalizar e acabou deixando passar. Esse é o nosso enfrentamento nesse sentido, em defesa do programa e da credibilidade do programa.
Perfeito. Eu acho que a leitura é essa, o programa ele tem na sua essência, né, na sua base, algo realmente que chama a atenção no sentido positivo, né? Agora, claro, como o deputado explicou, ele precisa, claro, passar por esses ajustes e me parece que isso é possível, né? Polícia Civil, o próprio Tribunal de Contas, se achar os culpados e voltar à essência inicial que era o objetivo do programa, não, deputado?
Perfeito. Essa é a leitura, é a análise. A ideia é boa, o conceito é bom, permitir que estudantes, que alunos, que pessoas aí da comunidade possam ter acesso ao ensino superior, possam realizar o seu sonho, ter a sua carreira, transformar a sua vida, da sua comunidade, ajudar na sua família. Então, a tese é boa. O que não pode é o programa perder credibilidade, o que não pode, né, enfim, é que a coisa saia torta. E o nosso objetivo é justamente fazer essa proposição para aperfeiçoar o programa, melhorar para que ele tenha mais credibilidade e que mais pessoas possam ter acesso. E que o principal, né? As pessoas que realmente precisam tenham acesso. Que não dá é para essa incoerência, né? Eventualmente alguém que não está precisando ter a bolsa e aquele que mais necessita ficar de fora e ainda ficar endividado por causa disso. Isso que não dá para aceitar.
E me parece que não só o senhor, já vi manifestação de colegas seus também na própria Assembleia, a Câmara vai acompanhar isso de perto a partir de agora, deputado.
A Assembleia dá de lupa, né? Existe a minha proposição, meu projeto de lei, mas existe a iniciativa de muitos deputados. A própria Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a Comissão de Finanças da Assembleia, vão promover nas próximas semanas uma grande audiência pública também para debater esse tema, para botar os pingos nos is. Então a Assembleia como um todo está alerta, vigilante, acompanhando. Todo mundo deseja o sucesso do programa, mas da melhor forma, da que seja mais justa, para incluir realmente aqueles que mais precisam.
Deputado, o senhor tem, especialmente lá em janeiro, e tem defendido isso, né, de uma forma muito forte, bandeiras importantes para o Estado. Santa Catarina não pode parar, a questão ainda da 102, a questão da 101, o próprio Morro dos Cavalos, bandeiras que o senhor já vem colocando na linha de frente dos trabalhos lá desde janeiro. O senhor tem acompanhado isso, como é que estão essas reivindicações e principalmente esse alinhamento aí buscando melhorias do que diz respeito à infraestrutura?
Nosso trabalho é por Santa Catarina, pelos catarinenses, e a gente tem lutado pelos temas que são importantes aí para a população do estado. Um dos temas é a própria BR-101, aí no sul do estado. O grande drama do Morro dos Cavalos, que quando para, o sul para e fica inacessível, e é um crime contra uma região tão importante. E na região norte, a questão do estrangulamento do trânsito, são engarrafamentos intermináveis, ninguém sabe a que horas vai chegar. Não se tem a mínima noção de quanto tempo uma viagem vai levar. Trechos curtos, por exemplo, né, entre Joinville, Balneário Camboriú e Itapema, isso pode levar uma eternidade. E o grosso da produção econômica passa por ali para acessar os portos aqui do nosso estado. Então a BR-101 como um todo, seja na região sul, via Morro dos Cavalos, seja na região norte, né, via essa questão crônica aí dos engarrafamentos que colapsaram a rodovia, hoje não tem hora, não tem dia, há uma certeza, vai ficar engarrafado. A incerteza é quanto tempo vai ficar ali parado, e pode ser uma eternidade. Então isso está gerando um prejuízo gigante para a economia, a gente tem feito a cobrança firme, seja em relação à solução para o Morro dos Cavalos, né, a própria bancada do Sul está liderando esse debate, junto com o Fórum Parlamentar Catarinense, e a gente nessa tese, né, para a região norte da BR-102, ou seja, uma via paralela à 101 entre Joinville e o início do contorno viário da Grande Florianópolis, para criar uma grande via paralela, um novo corredor, para que possa dar agilidade para o trânsito e assim permitir para que as pessoas cheguem ao seu destino e, acima de tudo, que a economia possa continuar prosperando e seguindo em frente.
CPI das Bets, deputado, o senhor tem também acompanhado isso?
Uma vergonha, muita gente está perdendo tudo. Tem gente que está perdendo carro, casa, está perdendo família para o endividamento. Tem gente que está no auge do desespero até tirando a própria vida. Isso não dá para ficar impune, não dá para ficar assim. Nós no Estado não temos como legislar sobre esse assunto, o tema disso é federal, mas eu tenho um projeto de lei chamado Sem Chance Pro Azar, para pelo menos tratar assim da conscientização, da reflexão a respeito desse assunto. E é importante, né, que a CPI possa botar pingos nos is, responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. E tem muita gente, infelizmente, lucrando às custas da desgraça alheia. Então, isso é muito criminoso. E aí a responsabilidade tem que acontecer, inclusive desses influenciadores aí. Tem gente que já é rica barbaridade e no auge da ganância aí ainda leva mais pessoas a perderem tudo que tem para lucrar na derrota alheia. Então é o fim da picada e a gente espera uma responsabilização firme para botar os pingos nos is nesse assunto.
Muito bom. Abrimos o programa com a primeira entrevista da manhã, conversando com o deputado Napoleão Bernardes. Deputado, muito obrigado pela gentileza mais uma vez com a Marconi aqui do Sul do Estado. Bom dia, bom fim de semana.
Abraço, um abraço para toda a gente amiga aí do Sul do Estado. Um grande abraço, ótimo dia a todos.